Uma.
Dunk. É quase a única palavra que eu sei falar em alemão. Dunk.
Ja, vielen Dank, Aderwal.
Muito obrigado, Aderwal. Eu já disse, esse homem sabe muita coisa. E ele transmitiu isso. Nós lutamos intensamente para reduzir a sua palestra. Conseguimos um pouquinho só. Ele deu-nos muita informação. E antes de eu fazer uma pergunta aqui, eu abro a possibilidade ao público todo para fazerem perguntas. Se ainda tiverem dúvidas, por favor, façam perguntas. Quem quer fazer alguma pergunta ou observação, por favor.
Que o território tem que ser devolvido a quem é de direito. Eu gostaria de perguntar o que há de concreto no momento em relação à devolução desses territórios. O que há de concreto nessa linha positiva? Obrigada.
Habt ihr was zum Schreiben, zum, dass er... Okay.
Vocês têm alguma coisa para escrever, para anotar? Eu sou Klaus Reus, eu sou da região de Nürnberg e tive várias vezes em Manaus. A minha namorada é do povo dos Kokama. Isso, aliás, é um pequeno tema que a família dela é a única que assume o seu povo. Os pais, os irmãos já vivem há muito tempo na cidade. Ela não sabia a língua original desse grupo, ela agora está aprendendo. E por isso eu pergunto aqui qual é a relação entre comunidades tradicionais e indígenas ou descendentes dessas nas cidades. O que podemos fazer nesse sentido para melhorar essa relação? Eu sou Almuth Haider, da Miserior. Tenho uma pergunta sobre os quilombos. Eu aprendi que se trata de comunidades de antigos escravos fugitivos que se estabeleceram em zonas longínquas. Agora, eu vejo que muitas comunidades querem ser reconhecidas como quilombos, como quilombolas, sem que sejam etnicamente, digamos, homogêneas e não necessariamente situadas regiões longínquas. Por isso, pergunto, houve alguma mudança no conceito de quilombola e ele é reconhecido juridicamente em que sentido? Bom, temos três perguntas agora ao Aderwal.
O que há de concreto em termos de regularização fundiária, né? Acho que isso vai ser tema de uma dos fóruns de amanhã. A gente pode aprofundar, mas a princípio eu gostaria de dizer que o direito territorial indígena é assegurado e existe não só normativas, mas também um caminho administrativo para assegurar o direito ao território. Isto está em curso no Brasil. Também os direitos quilombolas estão assegurados e existem normativas e procedimentos técnicos voltados à consolidação desses direitos. Os direitos dos demais, em grande medida, as comunidades que se definem a partir de atividades extrativistas podem acionar algumas categorias no ordenamento jurídico brasileiro e nos procedimentos administrativos. Uma delas é a RESEX, uma reserva extrativista. A outra são umas reservas de desenvolvimento sustentável, RDS. Estas duas, elas pressupõem coparticipação de um órgão gestor de políticas ambientais, no caso, o ICMBio. Neste caso, algumas vezes, Esta cogestão pode implicar em riscos ou problemas na gestão territorial, sobretudo quanto à autonomia e liberdade das comunidades. Autonomia e liberdade são princípios fundantes de toda e qualquer comunidade tradicional, né? Temos também os assentamentos agroextrativistas. É uma das formas de se regularizar o território. Ele não pressupõe ingerência do Estado, né? E é um pouco mais autônoma em termos de gestão territorial. É um modelo interessante. E, recentemente, construímos no Brasil uma outra forma de acessar o território, porque os rios de integração nacional, suas margens, são rios que perpassam mais de um estado, dois estados, três. Suas margens são a rigor da União. E quando feitos estudos de média de vazão ou então de alagamento nas margens dos rios, pode-se decretar essa linha limítrofe, que é a média dos últimos 10 anos, e os títulos de propriedades ali incidentes tornam-se imediatamente nulos, podendo o Estado, a partir da Secretaria de Patrimônio da União, destinar essas terras a quem de direito, no caso, às comunidades tradicionais. A gente está apostando muito nisto, porque em algumas regiões desses rios grandes que cortam o território brasileiro, essa vazão da água do rio vai mais de 10 quilômetros, não é? Então, você teria aí uma garantia de não devolver tudo, mas devolver uma parte significativa dos territórios para povos e comunidades tradicionais. Então, assim, a princípio, são estes os marcos que a gente já conquistou. Mas existem outros. Recentemente, em Minas Gerais, a gente conseguiu uma lei que o Estado se compromete a regularizar, através das terras ditas devolutas, que o Estado roubou no passado, devolver para quem de direito, e ele está ainda regulamentando esse artigo da lei para poder efetivar os direitos territoriais dos povos e comunidades tradicionais. É Klaus? É Klaus? Hã? Pois é. Desculpa. Essa questão dos indígenas no Brasil, em grande medida, os direitos indígenas estão muito consolidados em contexto rural, né? Mas os indígenas em situação urbana, eles estão muito precarizados nos seus direitos, né? E isso é uma pauta ainda de muita luta no Brasil para poder se assegurar direitos territoriais. E os direitos territoriais passam necessariamente pelo reconhecimento étnico, né? Pelo reconhecimento da diferença e pelo reconhecimento formal. Então, eu acho que este é um bom campo de militância e de atuação junto aos povos indígenas, assim também os índios do Nordeste, da região Centro-Sul. Muitas comunidades, a predisposição da FUNAI, né, apesar de toda a luta, né, do Conselho Indigenista Missionário, da luta dos movimentos indígenas e de todos os militantes pela causa indígena, isso ainda é algo a ser conquistado. Mas o fato de estar, de ter baixa contrastividade cultural e o fato de estar em contexto urbano não desconfigura o direito, né? Esses processos foram vivenciados no Brasil amplamente, não exatamente na Amazônia, mas pelos índios do Nordeste. Existe uma literatura extensa sobre emergência, né? Ou ressurgimento étnico. São os tais dos índios misturados, né? Que o Estado forçou a mistura em um determinado momento histórico e agora a mistura está sendo desconstruída, né, ou reconformada em termos de etnicidades e em termos de direitos territoriais e outros decorrentes, sociais, políticos, né? E isso é muito importante. A questão dos quilombos. Quilombo hoje no Brasil, o conceito passou por uma ressemantização, não é? Ele não parte nem de movimentos rebelados que ocorreram na senzala, no período escravista. A noção não é essa mais. Ele não precisa mais ter resquícios arqueológicos, né? Ou mesmo marcas de ocupação temporal, né? Eles não são homogêneos mais. Nunca foram. Essa é uma visão primordialista, essencialista. Nenhuma sociedade tradicional foi genuína ou primordial ou homogênea. Isso é um essencialismo da cabeça de quem acha que é, mas nunca foram, né? É muito recorrente casamentos interétnicos, interraciais no Brasil. Então você não consegue encontrar comunidades genuinamente negras ou totalmente negras. Elas são negras em termos de ancestralidade, né? De africanidade até, algumas com marcas bem notáveis, mas elas não precisam necessariamente ser homogeneamente negras. Eu conheço quilombos no Rio Grande do Sul, que quase todos são loiros de olhos azuis, porque muitos chegantes, inclusive alemães, né, mas também italianos, casaram com matriarcas negras, né, e ali construíram uma comunidade. Então, do ponto de vista fenotípico, não parecem ser quilombolas. Então, a gente não pode se deixar iludir por aparências. O que fundamenta o direito é a resistência à exclusão histórica sofrida, né? Então, são comunidades que, sim, em grande medida, estiveram relativamente isoladas. Isolamento é uma impossibilidade histórico-sociológica. Também nunca houve isolamento completo, né? Sempre houve relação com outros grupos e outras comunidades. Então, você hoje não precisa ser. Nem majoritariamente negros costumam ser. Mas, assim, não precisa ser totalmente negros, né, para ser quilombola. Oi?
Só ressaltando aqui que o decreto 4887 diz no segundo artigo que são cinco características que nos autodefinem. Decreto 4887, segundo artigo, diz isso.
É verdade. E tem a ver com essa resistência à exclusão histórica sofrida, a manutenção de um modo próprio de vida e reprodução social, né? A manutenção também de elementos culturais ou diacríticos que conferem identidade ou uma diferença ao grupo, mas é o grupo que vai escolher que elementos são esses, se são o batuque, né? se é uma religião de matriz africana, ou se não, se é um modo de produzir diferente. Esses atributos são escolhidos pelo grupo. Não há nada estático e não há nada definitivo com relação é isso ou é isso, né? É preciso ter, naturalmente, um movimento organizacional, organizativo, para demarcar diferenças. Se as comunidades não têm alguma coisa de diferente, como estas que eu enunciei na minha fala, ela não é quilombola e não é tradicional, né? Mas vocês veem, elas não são taxativas, porque isso varia de grupo para grupo, né? Então, você tem graus diferenciados de inserção, inclusive, né? Então, essa exclusão histórica, a resistência, marca um quilombo. É importante dizer que, no caso de quilombo, a gente costuma associar a escravidão. É bem verdade que, por conta da escravidão, há uma dívida histórica enorme do governo brasileiro para com os povos negros, nas comunidades negras e os negros em geral. Mas, quilombo, do ponto de vista de ocorrência, não está ligado à escravidão. Nunca houve escravidão em quilombo. Quilombo é caracteristicamente o lugar em que houve recusa da escravidão, em que hoje houve não subordinação, né? Então, são territórios livres, não são territórios cativos. São povos livres ou comunidades livres, não são comunidades cativas. Nunca o foram.
Obrigado, né? Eine Runde schaffen wir noch, ne?
Mais uma rodada, então.
Desculpa. Boa noite a todos e a todas. Boa noite à mesa. Parabéns à Cobra pela organização do evento. Eu queria fazer só um comentário aqui, depois fazer uma pergunta para o professor Derval. É o seguinte, professor, o que a gente tem acompanhado, meu nome é Marquinho Mota, eu sou do Fórum da Amazônia Oriental, atualmente eu coordeno um projeto junto com o povo Munduruku, que é esse povo que está aqui nas fotos que vocês estão vendo. Esse povo aqui está sendo ameaçado pela construção de 5 grandes hidrelétricas no seu território, lá no Rio Tapajós, né? Esse senhor aqui, mais especificamente, o cacique Juarez, ele é o líder de uma terra que vai ser inundada por uma dessas hidrelétricas chamada São Luís do Tapajós. O governo brasileiro, apesar de ser de ter na sua Constituição aquele artigo ali que o senhor mostrou para a gente, se recusa a reconhecer o território desse povo como terra indígena. Se recusa, eles não têm direito porque o governo quer construir uma hidrelétrica lá. Então o governo ameaça de retirar esse povo de lá, dessa área, né? Esse povo resolveu então fazer uma autodemarcação do seu próprio território. Eles entraram na floresta e delimitaram: esse é o nosso território. E isso como uma estratégia para resistir à construção da hidrelétrica, para o enfrentamento, porque além do governo não reconhecer, o governo também não cumpre o que diz a Convenção 69 em relação à consulta prévia, livre e informada desse povo. Então, professor, além do mais, a gente percebe também que o governo brasileiro tem usado o direito da terra e o território como moeda de troca. Moeda de troca. E eu vou dar um exemplo bem, bem prático aqui, que foi o que aconteceu no quilombo de Santa Rosa dos Pretos, no Maranhão, aonde o governo só liberou o título de propriedade do quilombo, título do quilombo, depois que a comunidade aceitou que a estrada de ferro da Vale passasse por dentro de suas terras. Quer dizer, está havendo negociação de direitos dentro do território brasileiro. E a minha pergunta, professor, é justamente sobre isso. Como é que vocês estão vendo esse processo de retomada de territórios a partir das autodemarcações?
Meu nome é Kurt, vom Evangelisch
Kurt Herrera, obra missionária da Baixa Saxônia. Os pomeranos. De repente me aparecem os pomeranos como uma das comunidades tradicionais. Agora não apareceram. Eu até me surpreendi. Desde quando os pomeranos são comunidade tradicional? Eles vivem lá nos vilarejos no Espírito Santo. São capixabas, luteranos, falam dialeto. Muitos deles foram para Rondônia. Será que eles também são comunidade tradicional quando se tornam médicos ou pastores? Lá na Rondônia, são pomeranos, comunidades tradicionais. Essa definição não ficou muito clara.
Tem uma questão. A primeira pergunta, os números... Meu nome é Marcos Antônio da Costa Melo, da Cobra. A primeira pergunta, os números me deixou realmente meio triste. Você fala de quilombolas entre 2 milhões e 30 milhões. Aí... não dá para fazer um apanhado bem como é que a gente vai viver essa situação de definir os direitos dessas comunidades. O segundo ponto é um número também, 140 mil habitantes nos fundos de pasto. Se você pega apenas o Juazeiro, o Petrolina, junto, as duas cidades já dá 500 mil habitantes. Se você pega a região do Ceará, Rio Grande do Norte e Pernambuco e Bahia, você está tá constatando aí um número muito baixo da visão tão larga da vida do fundo de pasto. Eu venho da região, eu sou de Petrolina. E a terceira pergunta, Adebal, tem a ver com a questão da identificação ou da continuidade ou interligação da geográfica dos territórios das comunidades ligadas uma com outra. Se existe realmente um direito de tentar ver a continuidade territorial de diferentes povos das comunidades tradicionais.
Eine noch und dann denke ich dann. Mein Name ist Wolfgang Kapfermer von der Universität.
Sou Wolfgang Kapfermer da Universidade de Munique, etnólogo. Ora, a minha dúvida é a seguinte, eu não me desce muito a... Quer dizer, não me convence a definição da comunidade tradicional, o termo tradicional suscita certas dúvidas, porque ele pode induzir uma ideia de retrógrado, tradicional igual a retrógrado. Por isso, já que estamos procurando a sociedade pós-crescimento, já que estamos procurando saídas, qual é a mensagem, qual é o recado, qual é a nova que as comunidades que agora são chamadas de tradicionais trazem, quais são as esperanças e quais são os modelos alternativos? Quatro respostas, não é? Quatro perguntas, quatro respostas, quatro frases...
It's impossible. Bom, não, só um pouco rápido. O Marquinho, ele fala da questão dessas controvérsias do Estado, né? Na verdade, nenhum Estado é unívoco, né? Nenhum Estado é uno. Tem uma voz só em suas políticas. Ao tempo em que a gente conseguiu o decreto 6.040, foi lançado o programa de aceleração de crescimento, que envolve todas essas barragens às quais você faz referência, que violam os direitos. Então, ao mesmo tempo em que o Estado morde, ele assopra, né? E isso é permanente. A gente tem insuflado, em alguma medida, movimentos sociais e comunidades a autodemarcarem seus territórios e a lutarem pela sua regularização. Eu estive no Estado, é fato, como gestor, durante 8 anos. Do primeiro ao último ano, ou minuto, eu conspirei contra o Estado e lutei a favor das comunidades tradicionais. Eu acho que assim são as instituições, assim são os movimentos. A gente tem que... Se você não conspira contra o Estado em alguma medida, você não consegue consolidar o Estado de Direito preconizado pela Constituição. A gente tem muitas incoerências, muitas controvérsias, né? E é isso, é um campo de lutas árduo e frequente. Eu coordeno um programa de mapeamento de comunidades tradicionais em Minas Gerais na contramarcha, né, de influxos desenvolvimentistas num estado em que tem hidrelétrica, sim, mas tem muito de mineração, né, inclusive com violações e com desastres assim, absurdos, né, como o rompimento das barragens de Mariana, que vocês assistiram e estão acompanhando. E tudo isso é violação de direitos. Então, o Estado é isso. Ele é a marca da exclusão e também é a possibilidade de inclusão sociopolítica e de assegurar direitos. Enfim, essa ambivalência é constitutiva, né? A gente tem que lidar com isso. Eu imagino que vocês todos lidam e, em alguma medida, lutam contra isso, né? Contra a inoperância, a ineficácia, a morosidade do Estado no reconhecimento de direitos. E aí, para você ver que interessante, né? Dizem que a vulnerabilidade é só dos povos do Nordeste. Povos amazônicos também são vulneráveis, né? Porque presume-se que eles têm uma contrastividade cultural maior, mas isso é uma construção ideológica. No fundo, todos têm seus direitos violados, seja na Amazônia, seja no Brasil Central, seja no Nordeste brasileiro, né? Então, assim, nós nos somamos à sua luta e à sua angústia com relação à não regularização do território dos Munduruku, porque é a nossa luta também, né? Em grande medida, a gente trabalha com povos que não têm sido atendidos e têm sido violados permanentemente pelo Estado. Os pomeranos, Kurt, eles entraram na comissão, na minha opinião, tá? Na minha opinião, a Cláudia Pinho, que é da comissão, talvez não concorde comigo, porque Patrícia, que é uma pomerana longilínea, olhos azuis, belíssima, chorou muito e contou a história de violação dos direitos deles, porque eram vítimas de um parque estadual, né? E todos ficaram sensibilizados. Naquele momento estava se conformando a Comissão Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais, que são tem características étnicas, seguramente, são falantes de línguas, né? Dialetos, tem modos tradicionais de vida. O que eu questionei à época é se estavam tão precarizados assim que não pudessem defender a si próprios, né? Constituir seus próprios advogados, se precisavam mesmo de proteção estatal. Mas nós não interferimos no processo de escolha dos membros para poder ter assento na comissão. Quando foi este momento, nós saímos do plenário e deixamos que as comunidades se organizassem e compusessem a comissão. Não foi, Cláudia? Não foi, Cláudia Pinho? Ela é testemunha, estava lá. Foi em 2006, no Encontro Nacional, 2005, em agosto, no Encontro Nacional de Comunidades Tradicionais, e os pomeranos ganharam assento. O que é interessante é que agora você tem um movimento dos pomeranos, inclusive do Sul, né, para se reconhecerem como comunidades tradicionais. Inclusive, por motivos culturais, por motivos linguísticos, né? Religiosos e por outras questões, em termos de reconstituição dessa etnicidade no presente. Então, você tem encontrado no Brasil reverberações, né? Positivas do ponto de vista identitário. Mas se você pergunta para mim se eu acho que se pomeranos deviam ou não participar da comissão, eu não estou certo que deviam. É minha opinião pessoal, mas eu não podia impor minha opinião a uma comissão que era paritária. Nós a fizemos paritária e não dava para impor isto. Minha posição. Fundo de pasto. Marcos, 2 milhões de quilombolas é uma estimativa, 30 milhões de hectares são presumivelmente as terras tradicionalmente ocupadas por eles, né? É um cálculo estimativo do professor Alfredo Wagner. 140 mil pessoas de fundo de pasto é uma informação da Coordenação Estadual de Fundo de Pasto. Provavelmente, esse número é muito maior, mas foi o coletivo organizado, Coordenação Estadual de Fundo de Pastos, que informou. A gente não pode confundir quem mora no semiárido, no sertão baiano ou de outros estados do Nordeste, com fundo de pasto, não. A gente está falando aqui das comunidades que se autodefinem e que estão ligadas a um movimento específico, ou seja, são categorias identitárias objetivadas em movimento social, né? Então, ela não é genérica. São todos sertanejos, não. São aqueles que se autoafirmam e estão enredados por uma organização sociopolítica específica. Wolf. Tradição. Ah, sim. Então, nós costumamos associar tradição ou tradicional a anacronismo, ou a um certo atraso, né? Isto é um defeito do Ocidente. É um defeito das nações bem situadas, né? Mas, na verdade, nós temos aprendido muito com esses modos tradicionais de vida, com a sustentabilidade das suas formas produtivas, do uso de recursos, com a dimensão socio-religiosa ou metafísica, com as cosmologias. Na verdade, em toda a historiografia, e também, sobretudo, em toda a literatura etnológica, você sabe que em vários momentos recorremos, tanto brasileiros quanto europeus, a esses modos de vida para poder eleger normas de conduta ou, pelo menos, indicar caminhos, né, de sustentabilidade, de coesão social, de paz, de autonomia, de liberdade respeitosa, de não ferir direitos, né? Então, isso está posto na literatura. Eu acho que isso é um grande desafio, né? Eu fui convidado por um colóquio internacional que ocorreu na Universidade Estadual de Montes Claros para falar sobre que esse desenvolvimento sustentável, qual é ele proposto pelos povos e comunidades tradicionais. E escrevi até um artigo a respeito. Eu acho que tem muitas inovações e tem muitas lições a serem aprendidas, né? Não daria tempo aqui de discorrê-las todas, mas eu acho bom estabelecer o diálogo. Eu gostaria de trocar depois alguns e-mails e passar o artigo para que a gente possa aprofundar a reflexão acerca desses modos de vida e do respeito, tanto ao meio ambiente quanto aos membros da coletividade, né? E aos demais. Os mitos, é muito interessante isso, os mitos indígenas ou esses mitos fundantes das comunidades, né, eles são todos inclusivos. Né? Eles têm lugar para toda a diferença, toda sorte de diferença. Até vocês, eu, tenho lugar nesses mitos. Já o nosso mito é excludente. Né? Ele sempre pensa ou constrói perspectivas não de inclusão, mas de exclusão e de extermínio. Eu acho que ontologicamente esse é o grande desafio em termos de modo de vida e de visão de homem de mundo, né? São cosmologias inclusivas, respeitosas, que absorvem diferenças e por isso muito mais flexíveis, muito mais maleáveis e muito mais humanas.
Yeah, muito obrigado, vielen Dank, Aderval.
Muitíssimo obrigado, Aderval. Ora, estou em dúvida, será que encerramos essa rodada ou essa noite? 21 horas e 8 minutos, ou será que a gente permite mais uma última rodada de perguntas com respostas curtas também? Última rodada, último round, então. Mais uma vez, perguntas, então. 3, 4, a ver quantos vão surgir na plateia. Gerhard Braunmüller, da Miserior. Uma pergunta mais política. Enquanto o mundo era dividido em países ricos e pobres, ou em pequenos agricultores e fazendeiros no Brasil, é um mundo, digamos, digital, sim ou não? Agora, quando nós dividimos os grupos pobres em vários grupos, quando tratamos de diversificá-los, antigamente era rico e pobre. Hoje temos 99 comunidades tradicionais. Como é que a gente faz isso? Não é só o Estado que se envolve. Então, os municípios, comunidades, coordenações, comissões. Será que a gente não perde esse antagonismo do bem e do mal, do preto e do branco, do pobre e do rico?
Bem simples. A gente sabe que o setor do agronegócio é o principal ator que ameaça e que... o ator principal que é toda ameaça e todo problema com os povos tradicionais. Eu queria saber se o setor de turismo tem alguma representação. Eu sei de um caso de comunidade quilombola, numa região muito bonita, na Mata Atlântica, entre o Rio e São Paulo, a Praia de São Félix. Há 15 anos, eles já estavam ameaçados por um resort. E eu queria saber se o setor de turismo tem realmente alguma expressão.
Das war's? Não aqui.
Boa noite, Aderval. Muito obrigada pela sua fala. Eu também sou da UFMG e tem 20 anos que eu estou na Alemanha e participo de um movimento de ativismo muito grande e estou percebendo que nos últimos 10 anos tem crescido pelo Brasil inteiro. E eu queria ver se, por exemplo, no caso dos cachixós, se você já percebe uma mudança na mentalidade jovem dentro da universidade, dos estudantes que estão entrando e buscando também as suas raízes indígenas, da população urbana também, né, porque os machacalis, né, em Minas eu percebi isso bastante. Você tem uma ideia disso no Brasil, como é que está acontecendo? Descolonização e as novas mudanças.
Obrigado. Haben wir noch eine, oder ist es... Okay, dann vielen Dank für die Fragen. Und Aderval, die letzten Antworten.
Aderval, as últimas respostas, então. Foram duas perguntas, as últimas respostas.
Sempre, isto é uma tendência hegemônica. A gente sempre classifica, categoriza. E essas categorias, elas têm resultado em falácias, né? E sobretudo quanto ao reconhecimento do direito étnico e aos direitos. Alguma sorte de classificação é necessária para poder trabalhar com a diversidade, né? Ricos, pobres, camponeses, não camponeses, trabalhadores rurais. Houve tempo que só se falava disso, né? Eram as categorias prevalentes. Mas os movimentos têm sido, os movimentos sociais no campo têm sido, no Brasil, gradativamente, de certa forma, ilustrados com outras características, ou então com sobredeterminantes étnicos, com questões de gênero, com questões de etnia, com questões raciais. Ou seja, nós vemos esse movimento como muito positivo, que não há maior risco da exclusão do que considerar todos iguais perante a lei, né? Uns são mais iguais que outros, sempre, né? E aí você tem essa questão da liberdade e da igualdade, utópicas, que a gente não consegue vivenciar e nem otimizar, ela só pode ser alcançada, né, pelo reconhecimento das diferenças. E quanto mais diversas as diferenças, tanto maior a justiça, né? Então a gente aposta nisso. E os movimentos sociais no Brasil têm gradativamente interiorizado em suas pautas questões de gênero, de raça, de etnia, né? Exatamente porque isso sim resulta no respeito efetivo às diferenças, né? Então, se não existia no passado uma categoria para dar conta, uma categoria mais sensível para dar conta dessas características, hoje existem categorias para atender a essas necessidades, do que a gente entende como um grande avanço na sociedade brasileira e no direito. A doutora Débora Duprá, que é coordenadora da Sexta Câmara, da Procuradoria-Geral da República, é uma parceira, uma aliada, é uma amiga, ela diz que o Brasil é um dos poucos países no mundo em que tem um ordenamento jurídico tão plural e tão rico, né? Então, nós consideramos isso uma grande conquista, e é em prol disso que trabalhamos, militamos, atuamos, vivemos. Eu acho que não só Caxixó, né, tem uma colega que é a Ana Flávia Moreira Santos, que divide gabinete comigo, né, ela era da Procuradoria-Geral da República, agora trabalha na UFMG, e ela escreveu um livro sobre os Caxixó, junto com João Pacheco de Oliveira Filho, do Museu Nacional, que é um grande, né, teórico, sobretudo desses índios ditos misturados ou descaracterizados, né, que agora se autoafirmam. E também atuamos na educação, no programa de educação intercultural, junto à Faculdade de Educação, que tem resultado não só no direito à graduação, né, com estímulos e bolsas e uma série de outras coisas, cotas e tudo mais. Isso tem ganhado espaço no Brasil, né? Muitas universidades têm estabelecido políticas de cota, exatamente porque, se a desigualdade é grande, alguma sorte de proteção há de se assegurar no sistema educacional, né, para poder garantir o direito a uma educação bilíngue, diferenciada, né, no caso dos povos indígenas. E isso tem avançado muito, né? Eu acho que houve vários avanços. A gente pode discorrer sobre alguns, mas o Dieter não vai deixar. A outra coisa foi sobre o quê? Ah, foram só duas? Não, ela falou também. Ah, sobre o turismo, né? É porque eu fiz... Desculpa não ter seguido a ordem. Seguramente o turismo no Brasil é um dos violadores de direitos territoriais, né? A gente tem especulação imobiliária, sobretudo a partir de resorts e uma série de complexos hoteleiros no litoral brasileiro, mas também no interior, né? Eu acho que o Pantanal sofre isso, né, Cláudia? Outros territórios e comunidades sofrem com a especulação imobiliária e com o turismo, né? E isso é um elemento grave também. A gente fala muito mesmo de agronegócio, como você diz, mas do turismo, ele é protagonizado por muitos gestores públicos, às vezes o governador. Na Bahia, por exemplo, grandes resorts são do governador do estado, sabe? Então a gente tem uma certa conflito entre gestão pública e interesses de povos e comunidades tradicionais, quando então as políticas não avançam tanto quanto a gente gostaria, exatamente porque há conflitos de interesses nessas relações de poder entre quem está à frente do Estado, né, com esses grupos ditos minoritários, mas que hoje ganham força e expressão nessa luta. É uma luta. Eu acho que o empoderamento, e aí cartografias sociais, né, mapeamentos sociais, processos de autodemarcação, luta por assegurar direitos, né, a gente tem, de certa forma, sensibilizado parlamentares para poder propor projetos de leis favoráveis, a gente tem acorrido audiências públicas no Brasil inteiro para poder exatamente sensibilizar, né, casas parlamentares para exatamente assegurar direitos. A gente sabe que letra da lei é letra morta, que é preciso que o movimento social, que os movimentos sociais e que nós todos que militamos por povos e comunidades tradicionais no Brasil exerçamos o protagonismo de tirá-las do papel. Né? Uma vez, para finalizar mesmo, para o Dieter não ficar impaciente, uma vez eu estava dando uma oficina e me veio uma inspiração de um dos ancestrais do grupo. Desculpa, porque eu sou um antropólogo pouco convencional. E aí, eu sou muito sensível e eu escutei uma voz na minha cabeça e disse o seguinte: o direito vai até onde o entendimento alcança e as forças resistem. Então, de pensar que o direito está dado é uma ilusão. O direito vai até onde o entendimento alcança. Então, a gente tem que promover esse alargamento, ou esta compreensão mais alargada dos direitos entre os comunitários, né? E as forças resistem. Ou seja, nós temos também que nos somar aos povos e comunidades tradicionais no Brasil na luta pelo respeito à sua diferença e aos seus direitos territoriais, sociais, culturais. Eu acho que eu estou na universidade, mas eu trabalho para povos e comunidades tradicionais. Não se iludam. No Brasil, a gente faz um tipo de antropologia muito aplicada, que nos dá sentido à vida. Não contam muitos pontos em termos de progressão e de reconhecimento acadêmico, mas lava a alma. Muito obrigado.
Ja, vielen Dank, Aderval.
Muitíssimo obrigado, Aderval. Uma abertura ousada, voluminosa. Entramos em medias res. Diversidade, a nova, velha diversidade. N interpretações do tema que Aderval apresentou. Há muita necessidade de debater definições, termos, critérios, quilombolas, pomeranos, fundos de pasto e outros mais. Ora, outros temas, a contradição da atuação do Estado, que por um lado, decreto 6040, depois PAC, e outras questões de etnologia, antropologia, Alemanha, Europa, Brasil, questão de tradicional, retrógrado, etc. Olha, abrimos um amplo leque de temas, muito a debater nos próximos dias, nas próximas horas. Muitíssimo obrigado, Aderval, pela excelente abertura. Nós aprendemos muito com o professor Aderval. parece que a Uta gostaria de tecer alguns comentários logísticos. Nós vamos, dentro de breve, sair da sala. Temos pessoas que vão vender refrigerantes e bebidas. Copeiros, todo um sistema de copeiros, ou seja, as pessoas que se encarregam de cobrar para que a gente não tenha que cobrar, correr atrás do prejuízo depois de ter tomado a cerveja. Amanhã às 8 horas, café da manhã, 9 horas, início dos trabalhos. No mais, resta-me desejar a todos uma boa noite, debate. Podem se alegrar em rever os seus amigos, rever e reencontrar pessoas, encontrar pessoas novas. Muitíssimo obrigado.